A presidente da Federação, Simone Leite, primeira mulher a comandar a entidade em 90 anos, completou um ano de gestão. Ela fez um balanço do seu trabalho, destacando as principais ações.
A gente entende que, primeiro, o engajamento da classe produtiva, onde as nossas lideranças do interior do Estado estão participando ativamente da nossa entidade. Isso é algo muito relevante nesse momento em que estamos carentes de lideranças e cada um está muito preocupado com o seu próprio negócio em função da crise que estamos vivendo. Então, uma via de mão dupla, eles estão vindo participar, eles estão contribuindo. Grandes alterações estão acontecendo na sua própria base e eu estou indo também ao encontro deles, né, fortalecendo o trabalho que é desenvolvido em cada uma das nossas cidades. A gente teve a oportunidade de fazer a alteração do nosso estatuto, que foi feita a troca, a adaptação do nome que passou Associação, Federação das Associações Comerciais e de Serviços para a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, corrigindo um erro histórico que justamente era o de representar todos os setores da economia. Eu mesmo sou da indústria e não estava representada pela federação. Então hoje a Federação ela congrega câmaras de indústria, comércio e serviço, associações comerciais, industriais de serviço, centros empresariais, todos esses sobre então o guarda-chuva da nossa federação. E também algo que para nós foi muito relevante é uma bandeira que eu estou levantando à frente da entidade é justamente a nossa participação política. E nós também fizemos essa alteração no estatuto, prevendo a possibilidade de se tratar temas políticos dentro da nossa entidade. Nós não estamos falando de política partidária, né, e sim aquela política que transforma a vida das pessoas. Nós mesmos, na condição de empreendedores, precisamos nos articular, agir, atuar em prol de menos burocracia, da simplificação, a questão de cargas tributárias, normas, leis, e tudo isso é político. Então nós precisamos ocupar espaços de decisão a partir do município e se estendendo também para o nosso estado. Então, nas últimas eleições nós já tivemos candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos que tiveram êxito, hoje são prefeitos, já estão mostrando bons resultados, né? E no âmbito das próximas eleições, na questão estadual, nosso desejo é que nós possamos ter candidatos que venham disputar uma vaga na Assembleia Legislativa para justamente poder qualificar a Assembleia, trazendo esse olhar, né, de gestão, um olhar mais atento àquilo que a sociedade está buscando. Porque hoje a gente tem uma radicalização, ou eu sou base do governo, ou eu sou oposição ao governo. E assim se dá o voto na Assembleia. A gente precisa ter serenidade, a gente precisa se dar conta de que esse novo momento exige novas relações com aquilo que é público, né? Pensando no Estado, não amanhã, mas sim daqui a 5, 10, 15 anos, que a gente precisa ter uma sustentabilidade financeira e o que hoje está sendo construído não vai garantir essa sustentabilidade.
Defendeu a reforma política.
Nós entendemos que a reforma política ela é muito necessária no nosso país, mas uma grande reforma política já está acontecendo a partir da Operação Lava Jato. Tá? A eleição do ano que vem, no meu ponto de vista, ela vai ser diferente de todas as outras, ao menos nos últimos 60 anos da história do nosso país, onde a população ela vai estar mais atenta. Por quê? Porque a gente sabe que quando dói no bolso, a gente fica mais alerto, mais atento. Então, o bom debate, ele já, no meu ponto de vista, deve iniciar a partir desse ano, onde a opinião pública esteja mais engajada no que diz respeito às questões políticas para escolher os seus verdadeiros representantes. E esses representantes, eles necessariamente precisam passar por questões éticas, morais, né? Isso nem se fala, isso já é pré-requisito, nosso ponto de vista. Mas que não tenham esse viés ideológico tão enraizado, que sejam pessoas que consigam transitar melhor sobre todos os temas, tendo a consciência de que a sua decisão impacta na vida de todos os gaúchos.
Falou da necessidade de diminuição do tamanho do Estado.
Um tema que a gente hoje pode abordar é justamente essa questão da privatização das empresas. O Estado não consegue entregar saúde, não consegue entregar segurança, não consegue entregar educação e ainda está preocupado em manter grandes empresas que, se tiver na mão da iniciativa privada ou sobre outra forma de gestão, pode entregar também um melhor serviço a partir da concessão que tem, no caso da CE, para a própria população. A CRM vai fechar as portas. A Sulgás pode ser, já é uma empresa bem gerida, enfim, não há o que se falar da Sulgás. Mas nas mãos da iniciativa privada, sem dúvida, dúvida, pode gerar um caixa importante para o estado do Rio Grande do Sul no momento de que a conta não fecha. Os nossos servidores hoje, e aí eu só cito os professores e os brigadianos, recebem salários parcelados, porque não tem recurso financeiro para fazer frente a todas as despesas.
Lamentou a demora nas parcerias público-privado.
Primeiro, tem que ter vontade política e agilidade para fazer acontecer. Depois, a gente precisa do apoio da Assembleia Legislativa, né? E aí a gente trata dessa questão radical de ideologias, de partidos que são contrários, enfim, mas principalmente a questão da ideologia que hoje trava o próprio debate. A gente não consegue fazer um debate que não seja acalorado e cheio de emoção. A gente tem que ter serenidade, a gente tem que raciocinar sobre os temas com fato, com dados, com embasamentos técnicos para que as decisões sejam tomadas. Então, para mim, são esses dois pontos. Primeiro, a questão ideológica e, segundo, falta vontade política de entender que é um tema prioritário para esse momento do Estado.
Ouvimos a presidente da Federação, Simone Leite, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.